Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes com você mais uma vez. É sempre um prazer. E aí, nós temos aqui uma colocação de um ouvinte nosso, inclusive anônimo, nós não temos o nome. Ele diz: gostaria de receber esclarecimentos sobre o jugo desigual. Meu queridão, eu vou fazer o seguinte com você e com tantos outros que nos ouvem agora. Dê uma chegadinha lá no nosso blog, tá? Ou no YouTube. E nós temos um vídeo, o título dele é Conveniente Casar com Alguém com a Fé Diferente da Minha? É uma, respondendo uma pergunta sobre isso mesmo, tá? Então você entra lá, é um vídeo pequeno, relativamente pequeno, curta duração, porém grande no conteúdo, tá bom? Você entra lá, vai ser ótimo para você, tá certo? Já aproveitando o momento, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Faça isso. Você pode também leia lá nossos artigos no blog e curta nossa página no Facebook. Tudo isso, Mensagem Restauradora. Agora eu quero ler com você um texto no livro de Oséias, no capítulo 4, e o versículo 9, quando ele diz: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Interessante, eu me lembrando agora, inclusive, do nosso país, das coisas que estão acontecendo nos últimos dias, e como nós reclamamos dos nossos governantes e falamos que o país está entregue à corrupção, mergulhado na corrupção, e o tempo todo se vê isso, observa isso, inclusive nas redes sociais, as pessoas reclamam. E aí, olhando para esse texto, como é o povo, assim é o sacerdote, se poderia muito bem pensar, por que não se colocou aqui o contrário? Assim como é o sacerdote, é o povo. Porque aqui no texto bíblico, na época aqui, quem ensinava era o sacerdote. O sacerdote que ensinava e fazia os sacrifícios aqui na Israel. Logo, o texto é de Oséias. Mas é muito interessante como o versículo diz: como é o povo, assim é o sacerdote. Como será isso, Vanderlei? Por que isso? Ora, eu pergunto para você, o sacerdote era oriundo de onde? É do povo? Quem governa o nosso país é oriundo de onde? De onde é que vem? Não é do povo? Ele é produto do povo. O sacerdote, antes de ser sacerdote lá em Israel, era um israelita. E conforme o povo estava vivendo naquele momento, o sacerdote, toda a visão de mundo do sacerdote era daquele momento, inclusive a questão de fé, as questões de fé. Do mesmo modo hoje. E aí eu quero trazer para cá realmente, para falar sobre isso, aquele que se chama de pastor, ou padre, que também é um pastor. Ele, desde muito tempo, que ele é tido como um sacerdote. E é, inclusive, sacerdote no amplo sentido da palavra. É como intercessor mesmo. E alguns até dizem assim, né? Pode imaginar, porque Vanderlei não usa o título de pastor, ele nunca quis usar. O meu maior problema, minha maior dificuldade sempre foi com o título de pastor e não aceitar. Não é por causa do título em si, é porque o título em si já traz todo esse peso sacerdotal. Então, uma vez até alguém disse para mim que quando ia me falar certas coisas, eu vou lhe falar certas coisas, a pessoa não não conhecia esse nosso lado, e ele falou assim: eu vou lhe falar algumas coisas aqui, eu só vou lhe falar porque o pastor, para mim, que é o que eu considero que o senhor é um sacerdote. E ela estava falando comigo no campo do sacerdotalismo mesmo, em que ela me via não só como um irmão mais velho, um conselheiro para aquele momento, mas ela me via de fato como um intercessor, coisa que ninguém é. O máximo que podemos ser, todo ser humano pode ser, seria no caso aí, no caso é, ser o intercessor um dos outros. Eu intercedo por você, você intercede por mim, se dentro dessa ideia ainda sacerdotal, seria o sacerdócio de todos os que creem. Todos, indistintamente, são e potencialmente são sacerdotes. Não há um sacerdote na esfera humana, na prática bíblica neotestamentária, não há o sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote, é apenas Jesus Cristo. Tá? E todos nós, sacerdotes, uns dos outros, tá? O que existe são pessoas chamadas com vários dons para socorrer, outros têm o dom do magistério, a vocação do magistério para ensinar, outro para aconselhar, entendeu? Outro para as obras sociais. Então existem pessoas com chamados, vocações para as mais diversas áreas. Então, deixar isso bem claro. Mas se pega muito esses textos, como eu estou lendo em Oséias, e outros do Antigo Testamento, para se fazer um trabalho sacerdotal, com o intuito de que a figura do pastor, do presbítero, ou do chamado bispo, e hoje ninguém quer ser mais nada disso, inclusive se é apóstolo, né? E isso aí eu faço a minha crítica, sim, senhor, né? Então, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, sempre com a ideia de que essas pessoas são sacerdotes, são intercessores, e que você só chega a Deus através deles. Não são meramente ensinadores, mas são, na prática, trabalham como intercessores. Agora, o mais interessante é que como se busca e por que se as pessoas, as multidões fazem com que essas pessoas tenham vida, vida no sentido de a coisa funcionar, a coisa continuar funcionando, a coisa render muitos frutos, a coisa multiplicar, entendeu? Porque isso é alimentado por esse sistema sacerdotal. Mas por que isso acontece? Porque esse sistema, desse modo, funciona, Vanderlei. Funciona simplesmente porque, como ele diz aqui, que como é o povo, assim é o sacerdote. As pessoas, não tendo compreensão do que seja de fato o evangelho, do que seja de fato a vida e a morte e ressurreição de Jesus, elas buscam apenas a solução dos seus problemas e acreditam que, indo em busca da solução dos seus problemas, estão servindo a Deus, o que na prática não é verdade. É uma grande balela, entendeu? É uma grande balela, uma ilusão, no mínimo, porque ninguém serve a Deus, vamos dizer assim, em nenhum lugar do Novo Testamento, aliás, nem no Antigo Testamento, em lugar nenhum. Ninguém serve a Deus servindo a si próprio. Então essa é a ideia. As pessoas vão em busca de resolver os seus problemas. Ah, eu vou hoje buscar, não é assim que dizem? Eu vou hoje buscar a minha bênção. Então está servindo a Deus. Eu acho que é engraçado que elas voltam de lá dizendo isso. Já fui servir a Deus como se fosse também uma coisa, uma obrigação, e é apenas algo que elas cumpriram, e cumprindo aquilo, pronto. Quer dizer, uma obrigação meramente religiosa mesmo. Fiz aquele ritual, participei daquele culto, está tudo jóia. E sigo a minha vida porque estou servindo a Deus. Quando que servir a Deus não tem nada a ver com isso. Então se está servindo a si próprio. Essa é a religião dos nossos dias, a fé dos nossos dias. Ele diz, Oséias 4:9, por isso como é o povo, assim é o sacerdote. Então o povo não é assim, então o sacerdote esse tipo de sacerdote mesmo dará ao povo aquilo que o povo quer. O que é que o povo quer? O povo quer emprego, o povo quer saúde, prosperidade, comer do bom e do melhor, e vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, né? Coma o melhor dessa terra. Eu vou pegando, eu não, né? Quem faz isso? Vai pegando esses textos da Bíblia, o melhor dessa terra. Você não é cauda, você é cabeça, entendeu? E agora em diante é só vitória, e vai embrulhando tudo isso num papel de presente muito bonito, só que de presente não tem nada, é tudo pago, e entrega para você, e você paga preço, um preço muito alto, que além de pagar um preço, muitas vezes, um valor financeiro, você paga também com a escravidão, se torna escravo dessas coisas. Isso se torna uma bola de neve o tempo todo, ó, vai só aumentando esse tipo de coisa, a sua dependência dessas coisas, e você vai se tornando cada vez mais avarento, mais religioso, mais fanático, olhando só para o teu umbigo, e por incrível que pareça, tudo isso em nome de Jesus e dizendo que está servindo a Deus. Aí nesse meio todo são feitas algumas coisinhas para que são próprias para de vez em quando você continuar no mesmo engano, que é aqueles momentos de social, uma caridadezinha ali e tal, 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 e pronto. E você continua do mesmo modo, achando que por causa disso você está servindo a Deus, quando que nem as primeiras tábuas do cercado você quebrou. Você precisa antes quebrar todo esse cercado, essas cercas todas. Para isso você precisa de conhecimento, e você precisa romper com esse sistema, você precisa romper com todas essas coisas, entendeu? Porque senão você está no caminho que Israel estava, que o profeta falou, e você continua no mesmo estado, na mesma situação, que hoje só se transferiu aquele povo lá de Israel para o povo de hoje. A mesma coisa. E a voz, então, isso pode ser muito bem aplicado para os nossos dias. Como é o povo, assim é o sacerdote. Ele diz: castigá-lo-ei pelo seu procedimento. Aí você imagina que Deus está colocando a mão e fazendo. Não é isso, não. Isso aí é o fruto. Quando ele diz: castigá-lo-ei, lhe darei o pago das suas obras. Mas é justamente isso: lhe darei o pago das suas obras. Você entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, dizem, é uma controvérsia, mas eu vou dar como um exemplo, né? Com relação a isso, cientificamente, hoje há controvérsias com relação à camada de ozônio, mas são muitos gases que os homens produzem aí, com as fábricas e com tantas outras coisas, ar-condicionado, até o desodorante, né? E tantas outras coisas que se usam, fazem com que fazem esse tal do efeito estufa. É uma das coisas hoje que, claro, tudo que se fala nesses termos, eu não quero entrar nos detalhes, nos meandros disso, é apenas para você entender. E aí diz que a camada de ozônio tem sido afetada. E então traz muitos problemas para a saúde das pessoas, né, os raios ultravioletas, e aí ó, muita coisa acontece. E as pessoas têm problemas de saúde, inclusive de pele, e a incidência de câncer aumenta, né? Então várias dessas coisas já foram tratadas, estão sendo tratadas. E há, como há em tudo, as suas controvérsias. Mas eu pergunto para você, foi Deus que fez isso agora, porque a camada de ozônio foi perfurada, vamos dizer assim, ou está sendo, ou é resultado de uma operação humana? Já estava lá a camada de ozônio, e se ela fosse perfurada, nela já haveria, né, em ser perfurada, já haveria a reação, porque ela protege automaticamente, feita já por Deus, para você entender bem, quando criou todas as coisas, e pôs em todas as coisas as suas leis. Então, quando o homem perfura a camada de ozônio, ele receberá claramente o resultado, né, ação é ação, né? Do que ele fez. Está compreendendo o que eu quero dizer? Não é que Deus ainda vai fazer, ele já fez. Então, quando você faz alguma coisa nesse sentido, os homens fazem o mal para o planeta, vamos dizer assim, eles recebem como resultado aquilo que já foi feito há milhares de anos por Deus: a defesa do próprio planeta, ou a autodefesa do próprio planeta. Você fere, vai contra uma lei da própria natureza, a natureza reage. Você está entendendo o que eu quero dizer? Do mesmo jeito, para toda ação tua existe uma reação, filho. Para toda ação tua existe uma reação. Por isso é que ele diz. As pessoas imaginam, né, aquele Deus que está reagindo na hora. Isso não é fato. O fato é que para toda tua ação existe uma reação. Então, se estão já plantando essas coisas, se eu, a minha vida é em busca, digo que creio em Deus, e a minha busca é o tempo todo a busca por mim mesmo, pelos meus próprios interesses, o tempo todo só os meus interesses, eu não busco fazer nada por ninguém, e a minha crença vai aumentando cada vez mais, porque eu vou me envolvendo com essa cegueira da minha fé e vou me fanatizando, eu passo a acreditar piamente que a minha vida é isso, entendeu? E que o Deus que eu acredito é esse Deus da prosperidade, é esse Deus que agora é só vitória, é esse Deus, entendeu? Eu crio um ídolo, chamo ele de Deus, e aí lá na frente eu poderei claramente me frustrar, e é o que vai acontecer, porque se eu não sou um pilantra que nem Deus acredita, embora eu esteja nesse sistema todo andando dessa maneira, mas eu acredito em Deus e eu estou crendo, estou falando sincero, que pelo menos acredito, crendo de todo o coração nesse tipo de coisa, meu amigo, pode se preparar, porque uma hora você vai se frustrar. Uma hora as coisas não irão acontecer como você pensa, como você acredita. E tendo, ainda que mergulhado nessas coisas, o mínimo de senso, de percepção das coisas, de sensibilidade para perceber e analisar um pouquinho, ainda que com dificuldade, as coisas que estão ao teu redor, depois de olhar para um... Disseram para mim que é porque eu estou em pecado. Resolvi o problema. Disseram para mim que é porque eu não estou dando oferta direito. Então, já resolvi isso aqui. E as coisas continuam do mesmo jeito. Não, disseram porque Deus é Deus. Você vai filtrando essas coisas, observando, e vai analisando, e vai trabalhando por exclusão, e vai vendo que tem alguma coisa errada. Há alguma coisa errada em tudo isso aí. Entendeu? E aí, isso é o tipo que ainda analisa, que se frustrará, mas poderá consertar o caminho. Mas aquele que não enxerga nada disso, quando ele enxergar um pouquinho, é o que eu tenho trabalhado muito, tenho visto muito na minha caminhada, ele se choca, se decepciona e perde a fé em tudo, e se torna um revoltado. E é isso justamente o que nós não queremos que aconteça com você. Que você não seja, como diz o texto de Oséias 4:9, como é o povo, assim é o sacerdote. Então, se você observa um sacerdote, vamos colocar assim, um líder hoje, que o negócio dele, claramente você consegue observar, você está muito envolvido com isso, mas você está me ouvindo agora, perceba isso. O negócio dele é só sucesso, dinheiro, ser cabeça. Isso não é evangelho, querido. Isso não é evangelho. Se você, basta você ler os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, as falas de Jesus, mesmo para os judeus lá em Mateus, as falas de Jesus, abra lá em Mateus 6 e leia, debaixo da lei e tudo mais, veja lá. Depois de ler Mateus 6, 19, quando ele fala da idolatria do poder financeiro, quando você vai depois lá para as cartas paulinas, você vai ver uma luta total contra esse sistema do ter, essa verdadeira idolatria do ter. A idolatria, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a perseguição ao sucesso a qualquer custo. fazendo qualquer negócio, entre aspas, com Deus para isso, quando que Deus não está nesse negócio nem de longe, entendeu? Então, tudo isso no final causa frustração. Então, olhar para as coisas e olhar para a sua fé, para o Evangelho, com os pés no chão e entendendo que o Evangelho é para que as pessoas melhorem como pessoas e sejam sim produtivas e tenham sucesso, sim senhor, mas tudo dentro da realidade da vida, crendo em um Deus que está dentro dessa realidade e que temos as respostas mediante aquilo que Deus já nos deu quando criou todas as coisas, e nisso está a bênção dele. Eu espero que você compreenda isso, para que nós não andemos como o povo andou no passado, como diz Oséias 4:9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei, pelo seu procedimento lhe darei o pago das suas obras. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br